Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um surto de meningite suspendeu as aulas no município de Santa Cruz de Monte Castelo. A suspensão vai até sexta-feira. São 9 os casos confirmados na cidade. Detalhes com Lula Dias.
Um surto de meningite viral fez com que as aulas em escolas municipais e estaduais de Santa Cruz de Monte Castelo, no noroeste do estado, fossem suspensas a partir de hoje. Segundo a prefeitura, a cidade tem 9 casos confirmados da doença. 4 pacientes estão internados. Entre os doentes, há crianças e uma mulher grávida. Outros 3 casos ainda são considerados suspeitos. De acordo com o prefeito Francisco Antônio Boni, só na última semana, uma creche teve 4 casos confirmados. Santa Cruz de Monte Castelo tem 500 alunos matriculados nas 4 escolas da rede estadual de ensino e outros 1.005 alunos nas 2 escolas e nas 2 creches do município. As aulas estão suspensas até a próxima segunda-feira para evitar que o vírus se espalhe. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Vamos a Brasília agora. O Senado derrubou as medidas cautelares impostas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, ao senador Aécio Neves. Agora, Aécio pode voltar a exercer o mandato. Samanta do Carmo.
Por 44 votos a 26, o Senado decidiu derrubar as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao senador Aécio Neves, do PSDB. E com isso, o tucano pode retomar o mandato a qualquer momento. Em 27 de setembro, a primeira turma do STF acatou o pedido do Ministério Público e determinou o afastamento de Aécio do mandato, assim como sua proibição de sair do país e de sair de casa à noite. Todas essas medidas foram revogadas pelo Senado na noite desta terça-feira. PT, PSB, Podemos, PDT, PSC e Rede foram a favor da manutenção do afastamento. PSD e Democratas liberaram as bancadas. O senador Humberto Costa, do PT, defendeu o que a sociedade esperava, a manutenção do afastamento.
Nós não estamos discutindo aqui a conduta do parlamentar que não aceitou um resultado eleitoral justo e que disse que, por brincadeira, questionou o resultado das eleições. E que conduta é essa? Um senador solicitando a um empresário investigado uma vantagem financeira no valor de 2 milhões de reais. E até hoje não provou que era para pagar advogado. Se esse Senado quer contribuir para acabar com a descrença, ele não pode fechar os olhos e proteger um dos seus.
PMDB, PSDB, PP, PR, PRB, PTC e PROS votaram pela derrubada do afastamento. Os senadores argumentaram que o Supremo Tribunal Federal teria se equivocado, como fez Jair de Barbalho, do PMDB.
Que não venho a esta tribuna a dizer que o meu voto será não por mera solidariedade com o senador Aécio Neves. Eu voto não se o favor da Constituição. O texto da Constituição não fala em medidas cautelares. O texto da Constituição, para quem lê em português, porque ela não está escrita em aramaico, deixa bem claro que senador da República, deputado federal, só pode ser preso em crime, apanhado em flagrante delito de crime inafiançável.
9 senadores não votaram porque estavam em viagem oficial ao exterior. Em nota, Aécio Neves disse que recebeu com serenidade a decisão e que ela restabeleceu princípios essenciais de um Estado democrático. Após a votação, alguns parlamentares comentaram o resultado. Álvaro Dias, do Podemos, criticou a derrubada das medidas cautelares.
Corporativismo instalado estabelece exatamente como regra a defesa dos seus integrantes, e não a defesa da instituição, que nós estamos alimentando os privilégios. E, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal colaborou.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, negou o corporativismo.
Não, a decisão é decisão do plenário, assim como a decisão do Supremo é a decisão do Supremo. Então, como cabia ao Senado, dito pelo próprio plenário do Supremo, que cabia ao Senado a decisão, os senadores entenderam por bem fazer essa decisão e a decisão será respeitada.
Aécio Neves é acusado de corrupção passiva e obstrução de justiça com base nas delações premiadas dos empresários da JBS. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E na Câmara dos Deputados, o assunto é o relatório da denúncia contra o presidente Michel Temer. A comissão retomou os trabalhos hoje de manhã e pode votar o parecer ainda hoje. Graziele Bezerra.
Depois de mais de 10 horas de debates nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir hoje para discutir a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e também contra os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. A reunião vai começar quando atingir o quórum de 34 deputados. A expectativa é que a votação da denúncia aqui na CCJ ocorra ainda hoje. Ontem, dos cerca de 60 membros da CCJ inscritos para falar, mais de 40 eram da oposição, contrários ao parecer que pede o arquivamento da denúncia. E os deputados favoráveis a Temer, menos de 15 falaram, porque muitos pediram para serem retirados ou faltaram à reunião. Depois da votação aqui na comissão, o parecer precisa ser votado no plenário, que deve acontecer na próxima semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriele Bezerra.
No bloco anterior, a gente falou sobre o futuro da energia, o barateamento dos painéis fotovoltaicos, os painéis que captam a energia solar e que podem trazer grande economia e transformar os consumidores em geradores de energia. Só que a realidade do presente não é essa. A gente ainda paga muito caro pela conta de luz. A gente preparou uma série de dicas para você poder economizar. Confira com o Vitor Abreu.
A energia está mais cara neste mês. Devido aos níveis baixos dos reservatórios, a bandeira é a vermelha e no patamar mais caro. Várias pequenas ações podem ajudar a economizar e pagar menos na conta de energia. Quem dá as dicas é Alexandre Moana, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia.
O que mais gasta energia é aquilo que a gente deixa ligado sem precisar. O famoso e mais conhecido, que é o nosso chuveiro elétrico, ele tem uma potência muito alta. Então, ele equivale à potência de quase 30 geladeiras, só que consomem quase igual no final do mês, porque a diferença é que ele é algo de muita potência. Ele fica ligado pouco tempo, mas o pouco tempo que fica ligado consome muito. E o outro item que, às vezes, consome mais sem necessidade é uma geladeira mal isolada, uma geladeira antiga, onde as borrachas já estão ruins, onde as pessoas movimentam muito. Eu diria que esses são itens grandes consumidores, né? Mas nós temos... E o mais frequente é o de sempre, eu sair do quarto e apaguei a luz. A luz ligada sem ninguém lá é um consumo sem explicação.
É importante ficar atento. Existem aparelhos que consomem mais energia e podem ficar desligados.
As pessoas confundem muito simplesmente ligado sem usar com stand-by. Vou dar um exemplo que existe nas casas, né, de alguns anos para cá. Muita gente tem aparelho de TV a cabo. Às vezes o aparelho de TV a cabo, a TV está desligada, mas o aparelho não está desligado. Ele não está em stand-by também. Ele está ligado. E a gente pode colocar a mão embaixo dele e ver que ele está bem aquecido, né? Esse é um aparelho hoje em dia que consome muito nas casas porque ele fica ligado sem necessidade. E confundem ele estar em stand-by quando ele não está. Então eu diria que esse é um dos primeiros. Nas casas modernas, outra questão daquela que parece o stand-by, mas não é. Por exemplo, um computador... Às vezes está desligado o monitor, mas a CPU dele, né, o computador continua ligado. Aí fala, ah, mas está em stand-by? Não, não está em stand-by, ele está ligado, só não está com a tela de uma forma que você consiga ver ele operando, mas ele está ligado também.
Segundo o especialista, o horário de lavar a roupa não faz diferença. É mais eficiente apagar a luz quando sai do quarto e tomar um banho mais curto e menos quente. Reportagem Vitor Abreu.
E assim a gente termina mais um Paraná de Hoje. Edição desta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.